Oi, oi, eu sou a Gabriela Agostini, apresentadora do Antes Tech do Que Nunca, o podcast da TOTVS, e eu estou aqui hoje para apresentar o Liderança Sem Filtro, esse quadro que é um grande sucesso aqui do programa. E aqui comigo é Renata Tolentino, que é a gestora executiva de marketing da TOTVS. Uma honra enorme ter a Renata aqui mais uma vez no quadro, né, Renata?
Ah, é um prazer estar aqui com você, com o nosso convidado. Muito obrigada. Hoje a gente tem muito assunto legal para trazer.
Episódio super especial, né?
Inspirador, né?
Só resgatando aqui, o Liderança Sem Filtro é o nosso quadro dedicado a entender a mente dos altos executivos do país. CEOs, CIOs, CFOs. Os alta liderança, como eles pensam, tomam decisão, o que, que é que está por trás nos bastidores desse processo dos grandes negócios brasileiros, não é isso, Renata?
É isso aí, hoje nós estamos aqui com o Bruno Parlato. Bruno, muito bem-vindo. Bruno é sócio, fundador e CEO da Buckler Fit. Eu acho que quem não conhece, vale a pena conhecer. Inclusive, Bruno, vocês saíram na capa da Forbes, né? Que honra tê-lo aqui, não só como parte desse quadro, mas também como nosso cliente. A gente viu a sua trajetória lá no começo, aliás, a trajetória de vocês no começo, e que não tem muito tempo, né? Um começo de 3 anos atrás e agora uma empresa que vai para um faturamento de 200 milhões de reais ano.
Maravilhoso.
E o ano que vem ainda esse time não para. Então, Bruno, muito bem-vindo.
Bem-vindo, Bruno.
Obrigado vocês por me receber aqui, obrigado pelo convite. E é isso, estar aqui com vocês é um prazer. Uma empresa que tem apoiado a gente bastante no nosso crescimento. Então é um prazer aqui bater um papo com vocês.
Prazeraço é nosso. Hoje a gente quer saber, hoje a gente vai querer ir para os bastidores do Bruno Parlato, né, Gabi?
É isso aí, conta pra gente, né, essa história toda aí. Como é que você chegou nisso?
Legal. Eu vim de tech, né? Eu vim, na verdade, de marketing. Eu sou uma mistura de marketing com tech. Trabalhei muitos anos em agência de marketing. Então sou formado em publicidade e propaganda. E durante esse período eu fiquei quase 12 anos trabalhando em agência, trabalhei em Wunderman, trabalhei em Almap, trabalhei em Dentsu, trabalhei em grandes agências aí. E em algum momento da minha vida eu estava um pouquinho cansado já daquele fluxo de
canes, rotina pesada, né?
Varanura.
Criativa, interessante, mas pesada, né?
É pesado. E aí em algum momento eu tive a sorte ali de estar ao Almap era do lado da Oracle na época, e o Alexandre Maioral não era ainda o presidente da empresa, da Oracle, ele era um diretor, se não me engano, e ele falou, Bru, a gente vai montar uma área aqui de CX, que eu não faço ideia do que seja, a maioria das pessoas aqui também não, então eu queria trazer alguém do mercado de marketing, que conhece mais essa prática, para assumir uma carteira aqui, ajudar a gente e tal. E eu fui para a Oracle, fiquei 5 anos lá, depois alguns anos de Zendesk, ServiceNow, Salesforce, Accenture, aí eu abri, junto com os meus sócios, abri a Buckler e aqui estou.
Olha só, e não só abriu a Buckler no mercado fitness, né, que a gente vê que tem um crescimento no Brasil, mas com uma metodologia completamente diferente, né? Conta pra gente um pouquinho sobre a Buckler.
Legal, Rê. A Buckler, ela surgiu muito de uma ideia de corporativar o mercado fitness. O mercado fitness, ele é um mercado, por característica, muito informal, que ganhou uma atração diferente pós-pandemia. Então, antes da pandemia, ele era um mercado muito focado ainda, de repente, no personal, que tinha um sonho de ter uma academia. Você tinha grandes bandeiras, mas eram poucas, né, comparado a hoje. Você tinha ali uma Bodytech, você tinha uma companhia atlética, você tinha uma fórmula, você tinha muita academia de bairro, não que não tenha, mas hoje o volume perto das redes hoje acaba sendo muito menor. E pós-pandemia você teve uma profissionalização muito maior, principalmente com o advento da entrada da Smart Fit no mercado. Que o Edgar, ele pega um modelo de negócio feito fora do Brasil, da Planet, entende o modelo low cost e traz para dentro do Brasil um modelo que pós-pandemia começou a crescer muito. E a galera via lá uma Smart cobrando R$ 49,90, R$ 99,00 para você poder treinar em equipamentos de altíssima qualidade, com, né, um preço muito abaixo do que era cobrado. E aí o Edgar começou a popularizar, a democratizar muito mais a musculação. Então, a Buckler veio muito, muito para endereçadores de mercados, de um mercado muito informal, que não estava muito preocupado em atender bem o cliente, que não estava preocupado em trazer inovação, que não era um mercado que estava preocupado em olhar o cliente para com viés de resultado, de trazer resultado, era muito mais venda de equipamento. Então eu ia lá, vendia equipamento, não tinha muito compromisso com pós-venda, não tinha muito compromisso com a própria venda, não tinha muito compromisso com a qualidade do que estava sendo entregue. E a gente focou muito, antes de tudo, como estruturar um pós-venda de verdade, porque a venda qualquer um vai fazer. No final do dia, a venda é a parte mais fácil de ser feita. Você tem um bom produto, você vai conseguir vender. Tem gente que vende até com produto ruim. Então, imagina você ter um produto bom. Mas o que a gente focou foi muito no pós-venda e muito na área de atendimento, na área de experiência do cliente. E aí que a gente teve esse turning point de mercado, de começar a olhar para nós e falar, pô, esses caras são diferentes. Esses caras têm um tom mais corporativo, esses caras são mais organizados. No começo foi muito desafiador o mercado entender a nossa proposta, que era muito diferente. Como que você explica, tanto que o nosso slogan é muito além das máquinas, porque é muito além, não é... Eu não quero só... Para mim, a venda começa quando eu entrego para você a máquina, que é muito a cultura que a gente tem em tecnologia. Então, a venda, ela é importante, mas a venda só começa depois da implementação. A venda só começa, de fato... Você começa a cuidar do seu cliente depois que está implementado, não é? Antes é, teoricamente, mais fácil, né? Você encantar ali, você vai concorrer, mas você consegue encantar. Mas acho que o real encantamento do negócio acontece depois que você entrega.
Nossa, isso realmente é um turning point, né? E, Bruno, eu tenho curiosidade, assim, o que te fez tomar essa decisão de sair para o mundo? Você tinha uma carreira de publicitário e tinha uma carreira, já era promissora, mas um caminho muito longo, pelo que você já me contou, e depois a gente até abre mais um podcast para contar, porque tem um monte de história. Depois foi para o mercado da tecnologia também, que é um mercado em ascensão, um mercado que nos inspira. Eu falo aqui na Totos, todo momento eu estou em movimento constante, é muito gostoso. Falou assim, não... Também estou em alta aqui, mas agora eu quero ser dono do meu próprio negócio. Quais foram as decisões mais difíceis e o que foi que te motivou mais para essa virada de chave?
Nossa, Rê, acho que a decisão mais difícil foi realmente aceitar que eu deixaria para trás um mercado que eu estava mais estável, que eu era já conhecido, eu já tinha segurança. Na época, na Salesforce, eu já atendia a maior conta da Salesforce, já atendia a Bradesco, já era muito consolidado dentro do meu mercado, então... Quando eu olhei e falei, cara, tem essa oportunidade, mas eu vou ter que largar, tanto que eu demorei quase 15 meses, eu trabalhava na Salesforce, na Accenture depois, e estava construindo a empresa quase que no paralelo. Então você tem que se desdobrar de várias maneiras, mas ali eu falei, cara, ou eu foco aqui e aposto aqui, ou não vai rolar. E aí num papo particular que eu tive ali com o Maioral, ele é meu mentor, né? Meu amigo, mas faço muita mentoria com ele. Ele falou, Bru, cara, mete as caras, se der errado, você volta. Claro. Você levanta a mão e te trago. Ele falou, então...
É, o que tem a perder, né?
Não tem, porque ele falou, cara, você é um ótimo profissional, todas as empresas vão querer que você... Se você não der certo, você volta pra cá. E tá tudo bem. E ele falou, e vai dar certo, cara.
Nossa, e como tá dando certo, né?
Não, e esse mercado fitness é um mercado que tem crescido muito, né? E o que você enxerga aí de tendência, além desse processo de ter uma coleta de feedback, disso que você já trouxe, para onde você acha que está se movendo esse setor e que está cada vez mais, né, em voga?
Legal. O fitness, acho que, se eu não me engano, é o segundo mercado que mais cresce no mundo, né? Hoje a gente tem, no Brasil, uma média de 10% da população que faz alguma coisa, que faz exercício. E a gente tem 7 a 8% dessa população em academia. Comparado aos Estados Unidos, é muito baixo. Nos Estados Unidos, a gente está falando de 23 a 25%. Ainda o Brasil, pelo número de população, é muito baixo. Então, é um mercado que ainda tem muito espaço para crescer. Porque se a gente tira ali 2 pontos percentuais das pessoas, 3 pontos percentuais, para começar a ir para uma academia, não tem academia suficiente para segurar o volume de pessoas. Então... É um mercado que ainda tem muito para crescer, mas é um mercado que agora tem que crescer com muita inteligência. Porque antes, você abria uma academia, ela colocava 3, 4 mil pessoas lá dentro de uma maneira muito simples. Hoje em dia, você precisa prover serviço, você precisa prover experiência do cliente, você precisa se preocupar com churn, precisa se preocupar com retenção. Então, as métricas mudaram, por isso que começou a profissionalizar mais. E o mercado está indo muito, muito mesmo... para a categoria de longevidade. Antes, as pessoas olhavam muito para a academia como um fator estético, né? hoje em dia as pessoas olham muito como um fator de longevidade. A gente prevê muito, falando, né, com o pessoal ali, especialista e tal, que provavelmente daqui 10 anos não vai ter mais, por exemplo, gente com sobrepeso, pela democratização das canetas, pela instituição do wellness, da longevidade que tem, pelos cuidados. Hoje você já tem peptídeos aprovados, você já tem medicamentos que fazem com que você consiga viver mais. E hoje a gente fala que a grande moeda de não é mais de você provar o quanto você está bem na sua vida, não é mais uma roupa de marca, um relógio, uma viagem. Não. Hoje é você estar bem fisicamente, é você estar bem de saúde, é você estar bem mentalmente. Então, o fitness, ele está indo muito mais para esse caminho de trazer as pessoas para um ambiente mais saudável e ter uma vida mais saudável e mais longeva. Então, acho que é esse o caminho para onde está indo. As marcas de suplementação estão indo para isso. Mais para um lance mais clinical, menos whey. Então, estão falando já mais da parte de longevidade, mais clinical, com enzimas, coisas que estão mais no nosso dia a dia, magnésio, zinco. Percebemos que nesse mercado é isso que funciona mais do que tentar fazer muita coisa, muito manipulado e tal. Então eu acho que o mercado está indo muito mais para a longevidade do que para a performance de como era.
Fico feliz.
É, muito bacana.
Eu fico feliz porque isso fala de um futuro com uma vida com mais, né, balanço de vida e qualidade. Pelo menos é um pouco do que eu leio aqui e interpreto nessa tua fala. E, Bruno, aqui na Totus a gente tem uma questão muito forte, por ser uma empresa de tecnologia, então os nossos valores e culturas, eles têm que ser muito, né, levados e geridos e utilizados como válvula de transformação mesmo. Então, quando a gente fala sobre curiosidade, sobre atendimento, a gente preza muito por isso. E te ouvindo, claramente você é um cara de visão, que fala de negócios e que fala de experiência. E como que você faz para que essa tua visão e essa cultura que você quer construir aconteça e seja representada ali na Buckler?
Olha, Rê, acho que é o maior desafio que a gente tem como empresário é descer a cultura, né? Porque cultura é o que né, as pessoas falam, né? A cultura é o que você faz sem o chefe estar te olhando, né? Sem o teu líder estar te olhando, é criar cultura. Se as pessoas estão fazendo o que foi direcionado a ser feito sem precisar de cobrança, você tem uma cultura perfeita, as pessoas estão dentro da tua cultura. Agora, acho que descer essa cultura é muito difícil, assim, mas lá dentro a gente tem uma máxima que é aqui só vai estar aqui quem for alta performance e extremamente automotivável. A gente não trabalha com adulto criança, sabe? A gente não vai ficar levando adulto que precisa ser motivado o tempo todo. Se o cara precisa ser motivado, na boa, eu não vou motivar o cara, eu vou demitir o cara. Essa é a verdade. Assim. Então, a gente não coloca muito frufru, assim. A gente não enfeita muito. Então, eu prefiro... Eu não tenho aquele ego de... Nossa, eu preciso contratar certo. Eu preciso demitir rápido. Então, eu tenho muito essa cultura de não contratar... Eu espero que eu contrate certo, mas eu prefiro...
Se não acontecer, perceba logo
e
já deixa ser feliz.
Isso é muito interessante, né? Porque a gente raramente ouve isso, porque é sempre, sempre muito doloroso, né? Demitir alguém e você entender que não deu certo, aquele fit. Ter esse nível de centralidade é muito, muito, muito bacana. Assim,
e é raro de ouvir assim, tão direto. E quando você contrata, falando de contratação, quais são os skills assim, que você tenta buscar para quem está entrando como parte do seu time? Um ponto já ficou claro, autorresponsabilidade. Mas quais são os outros que você tenta identificar na hora desse hiring?
Quando eu bato o papo, agora eu participo muito das entrevistas mais de gerenciais para cima, né? Mas uma coisa que pega muito para mim é uma palavra que chama confiabilidade. Se a pessoa, são duas, na verdade, que eu aprendi com dois gestores meus. Responsividade e confiabilidade. A confiabilidade é você saber que se tiver um copo sujo numa mesa, aquela pessoa, independente de ser a função dela, tirar o copo dali, ela vai tirar. E ela vai dar um jeito de tirar aquele copo. Mesmo ela não conseguindo tirar, o copo está muito pesado, ela vai dar um jeito de tirar. Isso é confiabilidade. E a responsividade é, não adianta eu ter um gestor, eu ter um líder, que eu mande um WhatsApp, que eu preciso falar com o cara, ou preciso falar com a pessoa não vou falar depois das 6. Não rola. Principalmente para quem está empreendendo. Então, eu olho muito esses dois critérios. O quanto eu me conecto com a pessoa e entendo que ela tem confiabilidade para executar tarefas que não são do dia a dia dela, que não são do escopo dela, mas que ela consegue executar e ela quer executar, e responsividade, que eu acho que isso muda qualquer profissional, principalmente em venda. Eu aprendi muito sobre responsividade em venda. Se você não está lá muito responsível para o cliente, venda é emoção. Se você não está ali muito responsível, é muito, muito mais fácil alguém ser mais bem sucedido se for responsível do que não. Então, basicamente, eu olho essas duas características. Se eu sentir que tem essas duas características, aí a gente parte para uma próxima etapa.
E como é que você faz para avaliar essas características? Porque parece simples, sim, né? Você ter esse critério na cabeça, mas você entender como você chega nisso avaliando o outro, sim, é complexo, né?
Eu aplico muito case também. Então, quando chega até mim, já tem um case aplicado. E eu não faço case técnico. Eu faço quase cases comportamentais.
Ah, olha que virada.
É, eu não faço case técnico, eu faço case comportamental. Então, eu olho para a pessoa, não... O técnico dela, hoje para mim pouco importa, na verdade. Assim, eu não olho o currículo, se a pessoa fez Harvard. Se... A gente... eu já vi tanta gente com currículo tão bom e que entrega tão pouco. E eu já vi gente quase sem currículo que entrega muito. Meu pai é um exemplo. Esses dias eu postei. Meu pai foi promovido com 68 anos. Então isso não quer dizer...
Que máximo!
Foi promovido com 68 anos, numa empresa multinacional americana.
Gente, que máximo!
Demais, é. Então, por quê? Porque ele é um cara responsivo, ele é um cara confiável. Então, ele nunca... Eu aprendi isso dentro de casa. Ele nunca deixou de fazer alguma coisa porque não era o trabalho dele.
Claro.
Ele fazia o que tinha que ser feito. Eu acho que quando você pega uma pessoa para entrevistar, se você analisa um case de comportamento e você já pega ali, você fala, puta, essa pessoa aqui não vai funcionar, porque ali ela não vai entregar mais, ela vai parar no escopo dela, ela não vai entender que ela precisa produzir mais, que ela precisa se conectar com outras áreas. Hoje o profissional, se ele não for híbrido, ele tá morto, porque com o advento do AI, eu acho que tem uma coisa muito perigosa que pode acontecer, mas tem uma coisa que já tá acontecendo. Qual que é o perigo? Na minha opinião, o AI, ele vai acabar substituindo todas as camadas operacionais que são de pessoas júnior. Então, basicamente, as pessoas júnior vão ser substituídas, em maioria das suas funções, que são funções repetitivas, por AI de alguma forma. Ou substituídas ou parcialmente substituídas. O que vai sobrar? A galera plena sênior. Essa galera plena sênior, em algum momento da vida, ela vai deixar de existir. E o que vai acontecer? A gente vai parar de formar pessoas júnior. Então, se a pessoa hoje não entender que a função dela, se for muito operacional, vai ser substituída, e ela não se preparar para ser essa executiva que vai fazer tudo o que for preciso, independente da função dela, aí eu acho que ela vai morrer no mercado.
Eu compartilho um pouco dessa visão quando a gente fala sobre competências, né? A gente olha cada vez mais as pirâmides organizacionais que são pessoas com agentes trabalhando juntos, né? E você saber utilizar isso para a sua operação é sinônimo de continuidade, né? E não tem mais essas barreiras que... Ai, muitas vezes eu vejo pessoas que... Ai, sou profissional estratégico. E sento na cadeira do estratégico e não põe a mão na massa. Oi, my friend, não é mais isso. Você tem que ir daqui até aqui. Isso faz parte do game, né?
Sim. Então, e botar a mão na massa,
sobre adaptação, flexibilidade.
E é uma capacidade de pensar, né? Assim, acho que quem estava ali reproduzindo padrões e coisas prontas começa a ficar sem espaço, porque você tem que questionar, criticar, saber entender e pensar e orquestrar as peças mesmo. É mais sofisticado, né?
Eu acho que o que pega mesmo hoje em dia é o senso crítico.
É.
Você precisa ter um senso crítico muito grande para executar as coisas, porque só para execução. E esse negócio de não descer para operação é mentira. Você pode ser um empreendedor, você pode ser o CEO de uma empresa bilionária. Você vai descer para a operação. Esse negócio de não botar a mão na graxa não existe.
Exato. Não existe. Eu estava esses dias ali com um time, tem uma turma aqui que a gente chama turma do IDEA, né? Que é a nossa turma de que está muito vocacionada em inteligência artificial. E eu estava olhando ali tudo que estava em roadmap de desenvolvimento em relação à inteligência artificial. E eu fui analista lá atrás, né? E eu executava várias rotinas que quando eu vejo os agentes que estão sendo criados, eu falo assim... uau, né? É sobre uma adaptação mesmo, é sobre uma necessidade de reinvenção, de colocar o esforço no lugar correto. Eu acho que a tecnologia fala isso, a cultura está falando sobre isso, então a gente precisa acordar e entender que o mundo está caminhando para uma ótica bem interessante, né?
Não, e desapegar, né, das coisas como você aprendeu até ali, que eu acho que a gente fala muito sobre aprender as coisas novas, mas tem um desaprender também ao que era, que exige um desapego, que nem todo mundo está pronto. Mas querendo te trazer aqui, você citou, né, pessoas que são seus mentores, esse lugar onde você se inspira, E aí, queria te perguntar, assim, que trajetórias, que executivos, que pessoas você se referencia, além desses que você já mencionou, que é sempre muito bacana, né, da gente saber as referências.
Ah, eu tenho algumas referências, assim, não necessariamente são pessoas que têm uma trajetória igual, né? Então, a minha referência não vai ser só um executivo que deu certo. Mas, como eu falei, meu pai é uma referência, principalmente pelas coisas que ele me ensinou, como trabalhar, como ser uma pessoa, como eu ver ele trabalhar, já me ensinou a trabalhar, basicamente. Então, eu vi a responsabilidade, eu vi as coisas. Então, a melhor mentoria que eu tive na minha vida foi o meu pai, porque é um exemplo ali, vivo, né, e fazendo acontecer. Tenho grandes amigos, como o Alexandre, o Marcelo Menta também, que eu faço bastante mentoria com o Menta, faço bastante mentoria com o Maioral, e tem outros executivos de mercado, né. Eu gosto muito do Alfredo Soares. Eu acho que o Alfredo, ele em si, independente do G4, ele é um executivo muito bacana, assim, eu aprendo muito vendo ele, os insights dele, é um cara muito rápido, então eu gosto de ver o conteúdo do Alfredo. O Alfredo é um cara que me inspira bastante. E, assim, fora outros aí de tecnologia, de mercado mesmo, o próprio Edgar Corona é uma inspiração para mim, e eu acho que são os principais aí.
Ah, muito bacana.
Boa. Espero que meus filhos falem disso sobre mim um dia, viu? Fiquei aqui escutando o Bruno e ouvindo, né? Porque a gente sai todos os dias para trabalhar e faz o que, porque gosta, porque ama. E aí a minha filha todo dia fala assim: mamãe, você vai trabalhar de novo? Eu falo assim: vou. E aí eu poderia responder, que logo vem a pergunta: mas para quê? Aí eu poderia responder: ah, é porque preciso trabalhar. Eu falo assim: eu vou, porque a mamãe ama trabalhar, eu amo fazer coisas interessantes. Aí ela já olha, quando eu chego em casa, ela: o que você fez hoje? Então é muito fofinho. Ô Bruno, e falando nesse contexto de pessoas, é muito claro, assim, que a gente vê a importância de você escolher parceiros para a elaboração dos seus negócios, seus sócios, né? Para que o negócio, de fato, tenha um crescimento e uma ascensão. Isso é um dos segredos muito importantes, assim, em cada empresa que se abre, né? Como relacionamento, né? A partir do momento que você consegue escolher ali os laços, a tendência é que tenha um caminho mais promissor. Como que você vê essa escolha de parceria dentro da Buckler, fora da Buckler? O que você enxerga sobre isso?
O primeiro critério que eu enxergo é o quanto que aquele parceiro tem similaridade estratégica com a Buckler, porque não adianta também eu trazer um parceiro que não conversa com a minha empresa, não conversa com a minha cultura, não conversa com a minha língua. Então, a primeira coisa que eu olho num parceiro é: puta, esse parceiro vai agregar ao meu negócio, sim ou não? Esse parceiro agrega, esse parceiro não agrega? Como que ele pode agregar mais com o tempo? Então, eu acho que a escolha do parceiro, ela é um casamento, né? Você não coloca um RP para trocar. Você não coloca uma ferramenta, uma tecnologia para amanhã. É igual um casamento, você não casa para separar.
Pelo menos a gente espera que não.
Espera que não, né? Você não parte desse princípio, pelo menos. Então, acho que a escolha do parceiro é uma das coisas mais criteriosas que a gente tem. Tanto que a gente nunca fez uma collab, para você ter ideia, com nenhuma outra empresa. Porque eu acho que quando você faz uma collab, você traz um pouquinho da empresa, a empresa pega um pouquinho de você também. Então, a gente tem muito cuidado com todos os parceiros que a gente traz. Seja clientes parceiros, seja influenciadores, seja parceiro de tecnologia, seja parceiros logísticos, parceiros... Então, a gente toma muito cuidado para que esses parceiros falem a nossa língua e entendam a nossa cultura. Porque é uma cultura muito de alta performance. Então, se o parceiro não está na mesma vibe da maluquice ali, da loucura, não
a vontade de fazer acontecer não vai dar certo, né? Já começou atrasado a relação, né?
Exato.
Que máximo, que máximo.
E a gente tem aqui uma pergunta que a gente sempre faz para ir complementando uma biblioteca de hábitos, de, enfim, Pode ser um podcast, um livro, algo que você assista ou uma atividade que você usa para desestressar, para relaxar, para dar aquela desanuviada, assim.
Legal.
Não vale malhar, hein? Não vale ter...
que daí já é o próprio trabalho.
Eu ia falar treinar, mas... Não, eu faço... Eu gosto bastante de estudar arte, porque eu... Na minha época de publicitário, eu tive a disciplina de História da Arte, né, em publicidade. Eu gosto muito de ver arte, eu gosto muito de me aprofundar em temas muito específicos, assim. Eu estava falando para a Rei em off, e a gente vai ter um podcast também, aliás. Você que está vendo eu aqui, ó, sigam a gente, BucklerFitCast, BucklerFit.cast, se eu não me engano. É isso, BucklerFit.cast. Segue a gente lá, tem muito convidado legal, inclusive, ó. Vocês vão ver lá o podcast da Rê.
Ah, olha lá, hein? Siga, mas não só esse. Acompanha porque tem muita coisa. Pelo que eu já vi aqui, são conteúdos diversos. E eu acho que é isso, né? O profissional vai se formando de uma forma potente quando ele é curioso sobre diversos assuntos, até para poder fechar um campo de visão, um ângulo de vista. Exemplo aqui.
E trazer
consumam
algum...
coisas que não sejam só do dia a dia, né?
É porque acho que isso enriquece, né? Tipo, a gente... Ler livro, óbvio que todo mundo vai ler livro, que vai agregar para você e tudo mais. A leitura, acho que é algo nobre. Mas eu acho que para virar um hobby, tem que ser uma coisa que eu não dependa de performance, sabe? Então, eu gosto de estudar coisas que eu não preciso ter performance naquele negócio. Porque a performance está tanto na minha vida, que aí quando eu falo de hobby, eu quero escapar um pouco da performance também. Quero trazer coisas
sem
que me
deem
um alívio, sem compromisso.
É, realmente, a performance está completamente na tua vida, né? É o negócio, é a forma de vida, é o campo de visão, formação, tipo de oferta para os clientes. É isso mesmo, precisa dar uma pausa e respirar.
Pensar em outras coisas.
E a gente tem uma outra pergunta que a gente sempre faz para todos os entrevistados aqui do Liderança Sem Filtro, que é a pergunta sem filtro. Se você, o que você acha que você teve que desaprender sobre empreender... para chegar onde você chegou, assim, que crença, que modo de pensar que você teve que se desfazer?
Olha, eu acho que eu empreendo há muito pouco tempo, né? Empreendo, a Buckler fez, inclusive, há 2 dias atrás, 3 anos de vida, né? A gente tem uma empresa, graças a Deus, muito, muito saudável, mas acho que como empreendedor eu tive que desapegar um pouco do controle. Porque a gente percebe que nem tudo vai estar sob o seu controle. No começo, tudo está sob o seu controle. Porque a empresa é pequena, tem poucas pessoas. Hoje a gente já tem uma empresa de mais de 100 pessoas. Então, é impossível você controlar todas as áreas, todo mundo, da forma que você quer. Então, você tem que desaprender um pouco a... Porque antes, em tecnologia, eu vivia a minha conta, né, a minha venda, as pessoas que trabalhavam comigo, o meu mundo. E ali você consegue controlar o mundo de algumas pessoas. Agora, controlar o mundo com mais... Eu falo que depois das 30, 40 pessoas é muito difícil você começar a controlar tudo ali. Então, acho que é desaprender um pouco do... O desapego do controle, acho que é isso. Que mais fez a gente evoluir.
E parece simples, mas é complexo.
Nossa,
super
é muito complexo.
Ainda mais alguém que tem uma visão tão clara de cultura, de como que levar. Eu fiquei aqui imaginando na prática... O que é deixar isso um pouco de lado, né? Mas é como tu falou, é sobre construir a cultura, né?
A gente não tem vendedor que, quando larga alguma coisa, quando vira manager, por isso que na época de tecnologia eu falava, não é todo vendedor um outstanding que vai ser um manager outstanding. Não tem uma relação com o... De repente você pega um baita vendedor, você coloca o cara para gerir pessoas, o cara não é
consegue.
Bom. O cara não consegue, então... Eu acho que é dolorido, porque esse cara que é outstanding, ele vai querer fazer do jeito dele o negócio, vai querer fazer a venda do jeito dele. Como que ele libera pro time fazer sem dar aquela cotovelada e falar, não, deixa que eu faço. Então, acho que isso é o mais difícil, eu não querer botar a mão, você tem vontade de colocar a mão o tempo inteiro, mas não vou colocar, eu vou delegar, vou deixar a pessoa errar, eu sei que ela vai errar, mas deixa ela errar para ela aprender, depois ela volta aqui e a gente conversa. Então, isso é difícil
demais. E esse é o grande processo de você construir, né? Uma organização mesmo, e crescendo o corpo. Mas, nossa, no dia a dia, é desafiador.
É muito mesmo.
E é claramente perceptível a paixão que você tem, né? E tá nos compartilhando sobre o que você tá criando, Bruno. E Você tem noção que você não está mexendo só em um negócio? Você está mexendo em uma cultura, em um formato, uma forma de negócio diferente? Você tem essa visão, né?
Eu tenho a visão, mas não cai a ficha. Acho que quem está dentro do negócio, eu falo que a gente só percebe... Foi muito louco que a gente faz algumas feiras no ano, né? Principalmente duas, que é a Fitness Brasil, uma feira mais para B2B, para donos de academia mesmo, verem ali o nosso ecossistema, os equipamentos e todas as nossas ofertas. E tem uma feira que é mais popular, que é a Arnold. Então a Arnold também tem mais B2C, porque tem muita parte de alimentação, suplementação. E esse ano a gente fez a Arnold, assim, e nas feiras a gente tem a noção exata de como a gente está sendo percebido pelo público. Porque no dia a dia você tem uma amostra, mas você não sabe como você está sendo percebido. E ali, com os influenciadores chegando, com a gente vendo as coisas acontecerem, a gente batendo recorde de vendas em um dia, a gente vendeu mais do que mês que a gente já fez, assim. É, a expectativa da feira, ela vender X, a gente vendeu 3 vezes aquilo.
Nossa!
Então, então você percebe que você está fazendo um bom trabalho, mudando o mercado, as pessoas estão entendendo a sua oferta, acho que muito quando você tem o contato pessoal. Porque enquanto você está na sua mesa, ou visitando alguns clientes, ou montando estratégia, porque o dia inteiro eu falo que o meu papel como CEO é tentar matar minha empresa. Então eu sempre tento pensar em ideias de como eu posso matar minha empresa. Se eu souber como matar minha empresa, eu já sei como melhorar ela. Então esse pensamento, ele é constante, constante, constante. Então você só relaxa e percebe o que você está fazendo, acho que quando você tem um contato, mas é o tal do a ficha não cai, assim, você não, é muito mais a galera de fora que fala, que vê, do que a gente que está dentro, assim, a gente está dentro num...
Olha só.
É loucura.
Eu sempre falo, né, com os clientes, toda vez que eu tenho oportunidade, de assuntos diversos. E, é um segmento que envolve manufatura, que envolve serviços, que envolve uma cadeia inteira, né? E, de certa forma, ali no espaço onde eu estava anteriormente de vir para a marketing, eu tive contato, né? E tenho ainda com vários clientes da TOTVS, que são dessas diversas cadeias aí, né? E eu me recordo que quando eu comentei com um dos nossos clientes também de um segmento de serviço sobre a Buckler, ele falou, não, conheço a Buckler sim. Começou a falar, gente, que máximo, né?
Que legal.
Isso sim é um awareness de negócio, um awareness de marca. Então, para mim é um prazer não só te receber aqui, mas como ver que esse movimento está acontecendo, né? Essa percepção de marca e de negócio.
A gente percebeu que realmente tinha estourado a bolha quando a Forbes procurou a gente, né? A gente saiu na Forbes Money agora. Então, a Forbes procurou a gente, assim, a gente fez em 2 anos um faturamento de 200 milhões, né? Agora, em 3 anos, a gente está partindo quase para 300 milhões. Então, é muito relevante uma empresa muito jovem, de 3 anos, faturando quase 100 milhões por ano. E a gente ser procurado pela Forbes, eu estar sentado aqui, a gente ter hoje como parceiro, como cliente, o maior influenciador do mercado. Hoje, o 01 e o 02 do mercado estão com a gente, que é o Renato Cariani e o Júlio Balestrin. São nossos clientes. Estamos montando os CTs junto com eles. Aí você pega uma feira que você vê aquela comoção, a galera querendo falar com você. Eu não tô zero acostumado, né? Eu andando na feira, a galera parava para tirar foto.
Então
assim,
vai se preparando, hein? Porque só tá aumentando isso daí.
Zero acostumado. Então, você só percebe, você só tem esse tátil quando você vê as coisas acontecendo. E pra nós é um baita orgulho, né? Imagina. Sempre sonhei em sair na Forbes. Aí,
olha
Forbes.
Que massa! Isso é um orgulho pro seu pai, que foi promovido aos 68 anos e que sempre foi a sua inspiração.
Exatamente.
É você agora mostrando pra ele, né?
Exatamente.
Muito bom.
Exatamente.
Que não tem limite, não tem idade.
Exatamente. Tem muita gente que pensa que tá atrasado, né?
Exato.
Com 20 e poucos anos, hoje em dia, a internet deixa a gente num fator comparativo muito perigoso. De a gente não conseguir entender, pô, tô me comparando ao quê?
Exato.
É. Eu tô me comparando ao cara que ganhou fazendo, influenciador do Tigrinho. Cara, você não vai. Não adianta você se inspirar nesse. Vai se inspirar num cara que construiu alguma coisa, sabe? Porque não adianta querer ficar rico rápido, querer crescer rápido, fazer tudo rápido. Hoje a geração é muito ansiosa até pelo volume de informação que recebe e o fator comparativo. Então, tem muita gente que se acha que tá atrasada. Com 20 e poucos, 30 anos. Cada um tem seu tempo, cara.
Cada um tem o seu tempo, é. Claro que hoje a gente vê grandes referências de empresários, né? Jovens e fazendo acontecer. Mas a gente olha, quando a gente olha a fotografia do mercado, grandes negócios, pessoas criaram já após os seus 50,
não,
né?
Cada vez mais,
então,
né?
Não tem idade, não tem regra. É muito mais sobre teu mindset, teu campo de visão que você quer construir.
Não, cada vez mais vai dar tempo de você ter várias profissões, fazer transições de carreira, enfim, acho que a coisa está se amplificando muito e você ter possibilidade de não ser só mais aquela estrutura, né? De uma profissão e para sempre crescendo só ali.
Ah, eu faço isso. Eu sou tal coisa. Não, você está tal coisa. Você não é tal coisa.
E às vezes está tal coisa, tal coisa e tal coisa, né?
Exatamente. Então é muito legal.
Que mensagem você quer deixar para quem está nesse momento, né, de vida? Quero deixar uma carreira profissional muito bem estabelecida para começar um novo negócio. Qual que é a tua mensagem aí de coragem?
Olha, gente, eu acho que sem romantizar, tá? Empreendedorismo dói, empreendedorismo não é para qualquer um. Empreendedorismo não é fácil e não é romântico, é zero romântico. Então, é muita dor, é muito sofrimento, porém, não é para todo mundo, mas para quem decide tomar essa atitude, é basicamente levar isso com toda a energia possível. É fazer seu melhor com o que você tiver todos os dias. Você não vai ter sempre a situação ideal, você não vai ter o caixa ideal, você não vai ter o fornecedor ideal, mas você... Eu não podia ter a TOTVS quando eu comecei. Impossível. Mas eu tive a TOTVS quando eu pude. Então, eu acho que é trazer muito mais isso, assim. Não desista. Se você quer fazer isso, se você quer buscar isso, saiba que é dolorido, saiba que não é para qualquer um, saiba que não tem equilíbrio de vida. Isso é romantismo, é bullshit. Não tem equilíbrio de vida. Se você também escolher um parceiro ou uma parceira que vai ficar te cobrando muito presença dentro de casa e tal, repense esse negócio, porque a gente às vezes subestima um pouco o parceiro e a parceira de quem empreende. Eu falo isso para minha esposa, assim, ela é uma guerreira, porque você ser esposa de um empreendedor é muito difícil. Porque a gente não vai estar disponível, você vai viajar, eu vou estar no celular. Quando der meia-noite eu tiver que atender alguém, eu vou ter que atender. Se eu tiver que acordar 4 horas da manhã para fazer alguma coisa, eu vou ter que acordar. E não tem romantismo. Mas quando você entende isso e você topa fazer, aí é um caminho sem volta. É muito bom.
Maravilhoso. Maravilha. Aulas e aulas, né? Inspiração pura.
Uau, né, Gabi?
E o tempo passa super rápido, né? A gente já chegou aqui no limite. Muito bom ouvir você. Foi maravilhoso.
Obrigado.
E muito obrigada, Renata, também.
Ah, eu quero mais um podcast, porque tem um monte de perguntas que eu queria ter feito aqui. Os meus papéis me confirmam.
Tinha vários papéis aí.
Eu não consegui, talvez, passar nem dois. Então, já fica aqui um convite pro próximo.
Bora.
E, Bruno, parabéns pra Buckler.
Obrigado.
Acho que não só pra vocês, né? E pra você que tá encabeçando essa construção, mas pra todo o time.
Sim.
Né? O pouco que eu tive... O pouco do muito que eu acabei tendo contato... Eu vejo um time de pessoas que, de fato, querem fazer acontecer. Que querem construir essa jornada. Isso é espelho de liderança, né? A liderança que transforma e faz a cultura acontecer. Então, tá num caminho lindíssimo. Parabéns. Acho que aqui já ficou mais claro que é um mega exemplo. Quem quer empreender, gente, não é porque quer fugir de horário de trabalho, quer fugir de chefe.
Pelo contrário.
Tá? Vai pro outro caminho. Principalmente se tratando de um cenário Brasil que não é simples empreender no Brasil. Quando a gente olha para todo o cenário, né? A própria gestão tributária, carga, todo esse movimento.
Vocês que o digam, né?
A gente que o diga, né? É verdade, a gente que o diga. Só o time que tem aqui para poder sustentar toda essa...
Total.
Tractando e mudanças, toda hora é uma mudança diferente, não é simples, mas é lindíssimo a gente ver o resultado de uma empresa, de uma pessoa e de transformação. Então,
obrigado.
Muito obrigada.
Obrigado.
E que já fique o convite aqui para a próxima.
É isso aí, parabéns por toda essa história aí, muito inspiradora.
Obrigado.
Obrigada mesmo e obrigada por estar aqui.
Obrigada, foi um prazer, Gabi.
E para você que ficou aqui, não deixa de assistir os demais episódios do Liderança Sem Filtro. Tem sempre gente muito bacana, inspiração pura por aqui. Até a próxima, tchau, tchau.
Tchau, Gabi, tchau, tchau.